Bem, Juventude Badernista, estamos aqui no primeiro episódio do Inimigo Entrevista de 2023. É o sexto da série, né? Foram cinco em 2022. Nosso convidado hoje é Eri Soares, da Crosskill. É uma banda dos anos 90, Eri?
80,
né? Final dos anos 80.
Isso.
E passou um tempo parado, voltaram, né? Estão com material novo para lançar, a gente vai começar a cobrir isso. Sobre isso, eu sou o Hugo Moraes, aqui do meu lado está Alexis Peixoto.
Opa!
E, como sempre, nossas redes, Alexis conseguiu mudar tudo, então ficou muito mais fácil. Tudo agora é Revista O Inimigo. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube.
Não tem mais desculpa, né?
E o site...
Nem pra gente, nem pra vocês. É pra acessar, é fácil agora. Revista O Inimigo.
Revista O Inimigo nas redes sociais. E o site, oinimigo.org, né?
É isso aí. Lá no site, inclusive, tem coisa aí. A gente não vive só de podcast, né? A gente faz isso aqui sempre. A gente escreve também, somos todos alfabetizados. Então a gente escreve lá no site, tem, por exemplo, agora a gente publicou recentemente aqui uma entrevista com Carron e Carrilhão, é uma dupla aí que está lançando o primeiro EP autoral, uma mistura, uma pesquisa de música eletrônica com música brasileira periférica. Então os caras misturam Ijexá, Fricote com Prince, com anos 80, com um monte de coisa. Precog, que é da Bahia.
Precog, Marcelo Ferreira é paraibano, está agora no Rio Grande do Sul, está voltando para Paraíba. É um cara que é dos anos 90 também, teve banda de rock também e enveredou pelo synth, música eletrônica. O estilo dele ele batizou como horror synth.
Horror synth. Ouçam, procurem saber, leiam as entrevistas que a gente fez. Sigam a gente nas redes também, curtam os vídeos, enfim, contem aí pros amigos, né? Acompanhem aí nosso canal do YouTube, se estiver vendo, aquela dica, né? Se estiver vendo isso aqui no YouTube, abre aí na aba do lado o canal, vai navegando. Mas não tira o vídeo, não. Vá navegando na outra e veja aí o que a gente tem. A gente tem muito, além dos podcasts anteriores, dos episódios anteriores, tem entrevistas, vídeos,
matérias,
né?
Matérias, resenha de disco.
Tem coisa de 10 anos atrás, meu amigo. Você vai ver gente ali dos rolês que sumiu dos rolês. Tem nos nossos vídeos preservados. É isso aí. Então é isso. Acompanha a gente aí, Revista O Inimigo em todas as redes, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook não tem, e o inimigo.org é o site. Vamos nessa. Daqui a pouco muda também, mas por enquanto é.
Então é isso, Alexis.
É isso aí. Bom, Eri, obrigado aqui pela presença aqui, por ter dado esse tempinho para falar com a gente. Cara, eu queria pedir para você se apresentar um pouco aí, falar um pouco aí da sua história, sua trajetória, para quem porventura não conhece você, não conhece a Crosskill.
Certo. Bom, valeu pelo convite, né? Massa, muito legal. Cara, então, eu toco baixo desde os 17 anos, comecei nos anos 80, né? E a banda era uma coisa que a gente sonhava, né? A gente, moleque, todo mundo queria ter uma banda e tal, não sei o quê. E eu comecei, na verdade, como vocalista. Eu era vocalista de uma outra banda. E a gente, na época, acho que 87, mais ou menos.
Isso aqui em Natal.
Aqui em Natal, A gente abriu um show de uma banda aqui do Rio, acho que foi o do Metralho. E depois a gente abriu o show do Viper. E aí, por outras questões, a banda acabou e a gente migrou para o Crosskill. Montamos o Crosskill, né? E a gente passou esse tempo, eu vinha tocando, né? Teve as idas para São Paulo. E depois eu parei, voltei para Natal e montei o bar, né? O Hells e o El Rock, que a galera conhece. Basicamente é isso.
Massa. E a Crosskill aí, a gente vai falar um pouco da história ainda mais pra frente, mas a Cross tá com um single novo, né? Divisory Illusion, saiu, acho que do dia que a gente tá gravando tem o quê? Uma semana?
Dia 12, saiu dia 12.
Uma semana aí que saiu. Cara, como é que tá aí? A gente tava falando aqui, antes você falou que tá acompanhando os números aí nos streams, tá rolando, como é que tá aí a
Tá, cara,
aceitação?
Tá massa, assim, tem tido uma aceitação bem legal, assim, dia a dia tá aumentando cada vez mais a audição, assim, a galera, né, não só no Spotify, nas plataformas em geral, né? Tá bem legal, até melhor do que eu achava, sabe, que ia rolar. Eu esperava que fosse mais lento, até porque eu coloquei o ano passado o disco, o Escape, nas plataformas, e foi um processo devagar. Tudo bem que um single, uma coisa nova, chama mais atenção, né? E também, tudo bem que a gente deu uma divulgada maior e tal no single. Sim. O disco era mais foi mais um laboratório, assim, para ver como é que ficava e tal. O objetivo mesmo era o single, era fazer uma coisa nova, né? E tá rolando bem, tá indo legal, assim. Eu olhei hoje, inclusive, já tem 28 países, né?
Massa.
Então tá se espalhando bem, assim, galera, ouvindo bastante.
E é uma música antiga, né?
É.
Que vocês gravaram agora, de 92, se não me engano.
92,
conta aí um pouco dessa trajetória aí.
Muito bem. É, quando a gente lançou o disco, né, em 91 pela Rock Brigade, a gente se mudou para São Paulo. E o disco, éramos três, um trio, né? Eu, Jucian e Marcos Varela, que é professor na UFRN, né, na escola de música lá. Ele não quis ficar em São Paulo, a gente ficou lá, eu e Jucian. E aí a gente fez um quinteto, montou um quinteto lá com dois guitarristas de São Paulo e um vocalista chileno. E nesse período, a gente começou a compor umas coisas e tal. É, a gente tava meio sem grana no período, tava meio difícil, e a gente conseguiu fazer uma demo com duas músicas. A gente compôs, acho que umas quatro ou cinco músicas, que seria o segundo disco, na época, no caso. E a gente fez duas músicas. E a intenção era fazer essa música, uma dessas músicas, pelo menos, para entrar no disco novo. Mas a gente resolveu não colocar no disco novo, fazer um single à parte, e não incluir no disco novo, incluindo o material que vai sair do Escape, né, para dar uma coisa nova. E a ideia também era fazer uma versão nova, atualizada da música, mais próximo do que o que a gente toca hoje, né?
Uhum.
Uma das diferenças é que a afinação é mais grave hoje, né? E a gente mudou um pouco os arranjos, encurtou a música, tal, fez algumas coisinhas assim. A ideia era mostrar uma música que fosse meio que uma transição do que foi o disco para o que a gente está fazendo hoje. Mais ou menos isso, assim.
O disco é o Escape into Fantasy, que é de 91.
Saiu, né? 91.
Pela Rock Brigade. A gente... Bom, vou dar só um toque aqui para a galera. Quem quiser saber mais e ouvir o disco, inclusive, né? O disco já está aí nas plataformas, está no Spotify. Sim. Tá mais aonde? Está em outras...
Todas.
Todas.
Deezer, Apple, Amazon.
Ou seja...
YouTube.
Na internet, amigo. Pode procurar aí, próximo Escape into Fantasy, que você acha o disco. E lá no site da gente, a gente vai colocar o link na descrição do vídeo, no YouTube, no episódio, na descrição do episódio aí nas plataformas. Tem um texto que o Eri escreveu, inclusive contando, né, para a sessão Discografia Potiguar, contando a história do disco, contando, enfim, várias coisas de bastidores aí, e tem um disco para ouvir lá também, né? Então, não tem desculpa também, tá? Só para dar o toque para a galera aí, conhecer aí esse clássico aí do metal brasileiro.
É, tem a questão da formação, né, que a gente perguntar da formação, né? Você falou que era um trio na época, né?
É.
E como é que tá hoje? Eu sei que tem Denilton, tem Jucian, né? Isso. Você.
E Karim, que é Karim Serre, que é um guitarrista dessa formação de 92. Ele mora em Curitiba hoje, é de São Paulo, mas mora em Curitiba, e então a gente trabalha à distância aí. Ele tem planos de vir aqui, acho que em abril, talvez, passar um mês ou um pouco mais pra gente ensaiar, porque a pretensão é, a partir do segundo semestre, a gente começar a fazer os shows, né? E se não der para ele vir fazer show, aí a gente vai fazer com outra pessoa aqui, talvez o Flávio, ainda não sei ao certo, mas tem alguns amigos que podem nos ajudar, mas a formação básica é esse quarteto. Vai ter uma participação de outros caras que passaram pela banda, também nessas gravações, nessas coisas, uhum, que a gente vai fazer, né? Mas é um quarteto, como você disse, nós quatro.
Entendi. Então tem o single, vai ter um disco de inéditas, né?
Isso.
E vocês estão...
Já estamos trabalhando.
Já estão trabalhando nele. E tem um relançamento do Escape também, né? Como, exato, é que vai ser esse relançamento aí? Tem um monte de novidade, de extras aí, né?
Exato. Cara, o Ader, que é do selo Desirai, do Rio, que lançou o Sodoma, ele tá fazendo um resgate legal, assim, no Brasil, não só no Brasil, na América do Sul também. Em outros países aí, ele resgata as bandas dos anos 80, dos anos 90, e faz um trabalho bem legal em cima. Ele passa um ano fazendo entrevista com a banda, sabe? E vai relembrando um monte de coisa e faz um apanhado muito legal, muito massa da história da banda. E aí a pretensão, que é? Lançar um CD triplo, um box, bem completo, com o Escape completo, as duas músicas da coletânea e Flash Attack, esse single, num dos CDs. O segundo CD são quatro demotapes, as quatro demotapes que a gente fez desde o princípio, desde a da primeira. E a gente conseguiu recuperar um show de 91 aqui em Natal, naquela antiga Boate Flash. A gente fez um show de lançamento do Escape lá. Foi o Vlamir que fez a captação. E aí, cara, a gente achou esse show. O Vlamir arrumou esse show numa fita cassete e a gente conseguiu recuperar esse show. É, assim, não tem o show completo, o show tinha 1h20, eu acho. Mas tem quase 1 hora de show. A gente tirou 4 músicas que tava ruim a qualidade, né? As músicas do início e do final não estavam boas, mas as que estavam no meio da fita deu para recuperar e tal. Então, um dos CDs é esse show. Aí vai ter a biografia da banda, vai ter pôster, um monte de foto, um monte de coisa. Assim, é um material bem legal, um box bem massa, sabe?
Que massa, que massa.
Ele vai fazer isso aí e a gente também já tem meio certo com ele esse novo disco para depois que a gente tá trabalhando.
Por esse mesmo selo.
Isso, mesma coisa. A gente já... Esse disco novo, a gente, na verdade, vai regravar umas 4 músicas de demos antigas que a gente acha legal. Pós Escape, né?
Uhum.
E pós essa música também, de 92, já são músicas de a partir de 96. Umas 4 músicas a gente vai botar no disco novo, que tá mais a cara do que o que a gente tá fazendo agora, né? Mas a gente tem aí, acho que são 13 músicas encaminhadas, né? 70% do arranjo básico já tá tudo feito, assim.
Vai ser tudo feito aqui? Vocês vão gravar fora? Como é que vai ser?
É um meio a meio, né? Porque o Karim mora lá, então tá, ele lá vai fazer as guitarras dele lá. É, vai ter algumas participações, a galera vai fazer por aí, onde tiver. Mas, basicamente, é toda a pré-produção eu faço em casa, né? E aí eu gravo o baixo, gravo em casa, a guitarra de Denilton gravo em casa. E a bateria eu vou fazer no estúdio do Silvio, no Ateliê Sonoro, que era meu sócio lá no El Rock, né, no estúdio que a gente tinha. Vou fazer no estúdio dele a bateria. E basicamente isso. E Karim faz o restante lá. Jussian vai gravar vocal, eu ainda não sei onde é que eu vou fazer. Pode ser que seja ou lá em Silvio, ou na minha casa, ou até em Flávio, né, do Black Hole. Pode ser que a gente faça lá. Esse foi o caminho que a gente fez no single. Então, basicamente, é a mesma coisa, assim, vai por esse caminho.
O vocalista principal é Jussian, né?
Hoje é Jussian. Jussian, cara, Jussian, ele foi vocalista da banda em alguns momentos, sempre provisoriamente, que a gente não tinha um vocalista, ele era vocalista, mas tocar e cantar, a gente faz um trabalho um pouco difícil pro cara tocar bateria e cantar.
Quer dizer, né? O cara é uma banda muito pesada, tocar bateria e cantar, assim, é meio diferente, né?
Cansativo,
não é tão comum
também, né?
Também.
E ele toca muito, então ele é meio complicado, né? Mas aí, cara, a gente passou esse período da pandemia procurando pessoas para montar essa formação. A gente arrumou um vocalista, Rodolfo, mas ele teve que se mudar para o interior e tal, para Curras Novas. Aí não dava. O vocalista a gente precisa ter próximo para a gente compor as coisas, né? E aí, cara, depois a gente começou a analisar. Pô, Jussian tem uma voz legal, é bacana, é diferente. Né, não é um vocal comum, uma voz mais grave e tal. E assim, a maior parte dos arranjos vocais, quem faz somos eu e ele, né? A maior parte das letras eu faço e a maior parte desse arranjo vocal, eu ou ele. A maioria até, na verdade, ele, uma boa parte. Então, é uma coisa natural. Pô, vamos ficar com ele. E aí, ao vivo, a ideia é ele só cantar, não tocar a bateria. Ele vai gravar a bateria, mas a ideia agora, nesse momento, é... Quando for tocar, ele ficar no vocal e outro cara aí tocar a bateria.
Entendi.
E o Milcinho é que talvez seja o baterista. A gente tá negociando com ele, mas é provável que seja ele o batera que vai assumir depois, né?
Milcinho, de nome
do... Ele toca na orquestra, toca xilofone, ele é daquela banda Tonantezinho, batera.
Tá explicado.
É de Milson.
Que geralmente tem uns caras aqui, uns bateristas aqui de Natal que tocam em várias bandas, né? Que tapam os buracos às vezes também, né? Anísio, os caras. Caribal durante muito tempo tocou também.
Exato, exato. Ele toca com o Gilbertão, ele tem aquele duo cabroso, que é Gilberto no trombone e ele no xilofone. Não sei se vocês já viram por aí.
Já vi na escola de música apresentação, né?
É.
Negócio inusitado também, né? Assim, diferente, né?
Então, é interessante ele tocar xilofone, porque a gente gosta de experimentar umas coisas, até já me passou pela cabeça, embora Jussian vá cantar, mas assim, botar duas baterias e um xilofone no palco, tá ligado? E os caras tocarem os dois em alguns momentos juntos ali.
Pô, pode crer.
Ou o Jussian ir pra bateria e ele fazer o xilofone, fazer umas coisas assim diferentes, né? Acho que É legal isso.
É bom, uma experimentada, né? Dá uma mudança, né?
Uhum.
É, acho que o Juciano vai topar ficar sem tocar a bateria, não. Em algum momento ele vai...
Então, aí, a né? proposta, inclusive, é dele mesmo, mas eu acho que também não vai, não. Acho a mesma coisa.
É, a gente tá, né? Sempre teve aqui uma cena de metal muito boa aqui, né? No Natal, né? Principalmente, uhum. No interior também, mas aqui no Natal, principalmente, né? E os anos pra cá, acho que o Exposed Hate, acho que é o maior nome, assim, de alguns anos pra cá, né? Esqueci o nome do
ao vivo,
nosso querido baixista.
Cláudio.
Tá soltando, é Cláudio? Cláudio Slay. Tio Slay.
Um abraço aí, Cláudio. Os caras esquecem seu nome, mas a gente não esquece, não, de você.
É... também, né? Tem uns toques em vários projetos também, né? E as bandas daqui, assim, é tanto que vocês já nos anos 80 por 90 se destacaram e foram pra São Paulo também, né? Como Sodoma também, como outras bandas aqui, né?
Uhum.
Como é que você vê essa transição, Eri, daquela época pra hoje em dia? As mudanças, as dificuldades?
É, cara, assim, é muito mais fácil, na verdade, né? Não tem tanta dificuldade quanto tinha naquela época. É que aqui em Natal, a gente que gosta de rock and roll, desde os anos 70, assim, eu via a galera que curtia rock and roll, todo mundo sempre foi atrás de comprar disco, de saber das coisas, então a gente estava muito antenado sempre foi assim. Desde que eu comecei a colecionar disco, tipo, Metallica saiu nos Estados Unidos um ano depois, aqui tinha uma cópia do disco, né? Então sempre foi assim, sempre teve isso, muita gente colecionando disco. E apesar dessas dificuldades, a gente se correspondia com todo mundo, na base de cartas. As revistas tinham sessão dos leitores, né?
Clássica da Rock Brigade, né?
Então, tinham várias revistas, até as gringas, inclusive. A gente pegava aqueles anúncios e se correspondia com a galera e tal. E a gente tinha fanzine, né? Eu tinha um fanzine com o Bruno Bruce, na época, chamava Metal Command. Foi assim, inclusive, que eu conheci Marcos Varela, que foi do Cross, que foi, a gente fez o fanzine na época, nos anos 80, 85, eu acho, sei lá, 86, alguma coisa assim. E por carta, uma galera de Natal assinou o fanzine, e Marcos André foi um desses que assinaram o fanzine. Aí a gente morava em Candelária, ele morava lá em Potilândia, e aí a gente foi na casa dele para conhecer, né, cara que assinou o fanzine lá. Então, muita gente, assim, sempre foi muito ligado nessas coisas, e a gente se correspondia com muita gente de fora, com a galera da Rock Brigade, na época, no início, né? Paulo Dumareschi aqui, por exemplo, né? Ele era o sócio, acho que número 3 ou 4 da Rock Brigade, cara.
Uhum.
É, do Brasil. Ele tinha desde o primeiro número e tal. Então, a gente tinha contato com essa galera de lá por carta, telefone. Então, era difícil... Mas essa rede tinha sido criada na época, então não era tão difícil assim se comunicar. Era difícil você fazer as coisas, né? Fazer um show, uhum. Produzir um show, as coisas, mas se comunicar com as pessoas não era difícil, não. Hoje é muito mais fácil, né?
Tudo é muito a diferença, eu acho, é que hoje é muito mais individualizado, né? Você não tem... A comunidade, ela meio que se fragmentou em rede social e não sei o quê.
É, eu também acho que, assim, segmentou mais. Assim, dentro do metal, por exemplo, existem muitas correntes, né? E eu acho que elas estão um pouco cada um meio ali no... Né?
No
cada
seu
um
lugar.
No seu quadrado, assim, sabe? Eu acho que antes era mais misturado.
Nicho, né?
É, os nichos, assim. Você tem, às vezes, um festival de metal mais extremo. Tem uma ou outra banda, às vezes, que não é do metal mais extremo, que entra ali e vice-versa. Eu acho que a coisa tá mais assim... Mas não é que as pessoas não se envolvam nem se conheçam. Eu acho que é uma coisa meio natural. Ah, fazer um show tem 5 bandas, metal extremo, vai ser essa galera. Não mistura tanto assim. Eu acho que isso que dificulta um pouco hoje. E essa coisa desse individualismo que você fala, né? É muito mais fácil você produzir música em casa. Você faz tudo sozinho, né? Então, às vezes, o cara... Hoje tem tanta gente que toca... tantos instrumentos, o cara faz sozinho, não precisa de ninguém, vou fazer aqui. Ou às vezes o cara cansa de esperar os outros também, né? Um cara que tem interesse e você tem ali, entra na mesma vibe pra fazer, não é fácil não, é difícil.
É verdade.
O Crosskill agora mesmo, a gente começou com esse... Eu falei com o Ader, cara, em 2019 ainda, não tinha nem pandemia. Aí veio a pandemia, a gente começou a realmente se encontrar quando podia em 2020, mas por causa da pandemia... E a gente conseguiu fechar a formação de verdade agora, o ano passado. Então, eu e o Jussiano trabalhamos de 2020, 2021, só a gente, né? E 2022 foi que eu comecei a realmente arrumar gente. Aí era uma dificuldade, não arrumava dois guitarristas. Falei com 1000 pessoas. Todo mundo, como você falou, toca em 4, 5 bandas. Os caras não têm tempo, tem que trabalhar, tem que...
O Horus é um, né?
É um Flávio toque várias, um. Né? Exato. Então, existe essa dificuldade, assim, para arrumar gente, né? Um dos motivos de você ter assumido o vocal mesmo, em definitivo.
Pode crer. Voltando, assim, um pouquinho para a galera... Para aquela época do início, né? Quando é que essa galera, essa comunidade que a gente tava falando, a galera que curtia som, fazia fanzine, como é que isso começou a virar as bandas? Como foi assim, essa transição para a galera que trocava disco, trocava fita, de repente começaram a surgir bandas daí?
Interesse por tocar, né? Querer tocar alguma coisa, assim. A minha geração, a minha turma, a gente viu Manoca, né? Tocando no Fluids, Manoca, Carito, Fernando. E aquilo era fantástico, aquilo ali, fiquei abestalhado com aquilo, bicho, tenho que tocar de verdade, né? Então, acho que a minha geração teve isso, né? Teve o Fluids e Manoca, teve o Cabeças Errantes, o Vlamir, Paulão, que é mais velho que eu, ele já tocava, tocou inclusive no Cabeças Errantes, depois montou os Serpentários para depois ir para o Sodoma. Então, a gente via os amigos, os caras tocando ali, e eu acho que isso que dava vontade de você... E era um período que tinha os festivais, né? Então, não tinha show em bar, né? Existia isso. Ainda mais, quanto mais pesado o som, era festival. Então, você tinha alguns festivais e cara, quando você vai no festival, você vê aquela galera em cima do palco, dá mais vontade ainda do que num bar, assim. Uma coisa, né? É grande, parece ser uma coisa muito grande. Ainda mais na época, um cara moleque. Então, dá essa vontade de querer tocar. Eu acho que foi assim que todo mundo começou a querer tocar, né? Eu acredito que tenha sido, comigo pelo menos foi.
Sim, sim. E aí o Crossco surge nessa época, junto com Sodoma, que a gente já citou, acho que Deadly Fate é dessa época também.
A cronologia é assim,
pelo menos, os contemporâneos aí.
A cronologia, assim, que eu me lembre, banda de metal mesmo, as primeiras, cara, talvez os Serpentários, né, de Paulão, que já vinha do Cabeças Errantes, que não era uma banda de metal, mas era uma banda de hard rock, uma banda de som pesado, né? Aí tinha o Fluids, que fazia aquela mistura de hard rock, de progressivo, assim, meio Mutantes também, né? E aí metal mesmo teve os Serpentários, eu me lembro, e o Sodoma, que estavam ali mais ou menos no mesmo período. Depois Paulão foi pro Sodoma. Foi a primeira mesmo, assim. Aí depois veio a gente... No mesmo período que o Sodoma, a gente, que eu digo a banda anterior, que era o Horus, que eu era vocalista. Aí tinha o Lotus Negra. E aí depois que a gente saiu do Horus, a gente montou o Cross, que o Sodoma já não existia mais, né? Foi logo após a morte de Edu. E aí quando a gente montou o Cross, que também logo em seguida teve o Deadly Fate. Aí tinha outras bandas, assim, o Auschwitz, tinha o Hammer-On de Luziano, tinha... Tem algumas outras bandas agora, me foge um pouco a memória. Aí começaram a aparecer essas bandas nesse período, nos anos 80 realmente, assim. A partir de 87 começou todas essas bandas, assim, de metal aqui.
Então a Whiplash também ajudou muito aí também nisso aí, né? No lançamento das coletâneas e tal, sim, na loja física, sim, também, né?
Sim. Cara, a gente tem alguns pontos de encontro, né? Aqui em Natal era assim, tinha as nossas as gerações, né? A primeira geração do metal... não é a minha, era Rodrigo Hammer, Paulo Dumaresc, Sopa Doce, né, no lado punk, Dedê Trash, uhum. Que Dedê Trash tinha uma banca de jornal na esquina da Apodi com a Prudente de Moraes, onde tem uma concessionária, né, ali tinha uma banca de jornal, ali era um ponto de encontro, que ficava na banca dele ouvindo o som, e ali era um ponto de encontro, e era a turma do alto e a turma do baixo. A turma do baixo era a galera que morava de Tirol para a cidade, e a turma do alto era a gente que morava para a Zona Sul, né? Então, ali era um ponto de encontro e a Whiplash era outro ponto de encontro, né? E a gente frequentava, então todo mundo começou a se conhecer, foi criando aquela cena, aquela coisa. Esses caras são da primeira geração, depois veio a minha geração, que aí vem com o Claudio Slayer também, que é um pouco mais novo que eu e tal, e esses eram os pontos de encontro. E quando todo mundo começou a se conhecer, foi que começou a aparecer as bandas. A Whiplash tem muita importância porque talvez... Mais da metade da galera, assim, eu conheci lá na Whiplash, né? Frequentando a Whiplash. Inclusive, fui sócio de Luziano.
Na Whiplash?
Não. Cara, em 1990, se eu não estou enganado. É, de 89 para 90 ali. O Max Fonseca, que era, foi dono de Chernobyl, ele tinha o fórum local, na subida do Mãe Luísa. E aí eu e Luciana, a gente ficou sócio porque ele, nesse restaurante, a gente tinha uma loja de discos também lá, que não tinha nada a ver com a iPlash, mas éramos eu e ele sócios nessa loja. Assim, ficou mais ou menos um ano. Foi o período, foi em 90, que foi o período da, que teve a gravação da coletânea, do...
O iPlash, né, Attack.
É, do CrossKit e tal. É, foi nesse período aí, assim. Então, a gente conhecia todo mundo ali, cara. Foi realmente a iPlash que trouxe tudo, né? Uhum. A ideia dele de fazer o selo, essas coisas todas.
Pegando até o gancho aí da coletânea, aquela coletânea foi a primeira gravação oficial de vocês, em disco?
Sim.
Sim, né?
Em disco, sim.
Aquilo serviu de alguma forma para uma ponte, para fazer uma ponte para chegar na gravação do álbum? Como é que aquilo serviu para,
então,
avançar,
cara,
a carreira de vocês?
É, o negócio é o seguinte, quando a gente montou o CrossKill, o primeiro ensaio do CrossKill foi no dia 10 de janeiro de 89. Às 10 horas da manhã.
Cabalístico, hein?
É, na minha casa ali, onde vizinho a casa onde era o El Rock, uhum, ali, né? A casa da esquina, na varanda de cima, de frente pro posto de gasolina. É, em 89, quando a gente começou a ensaiar o CrossKill, aí veio o Voodoo, São Paulo, do André Pomba, que é da revista Dinamite, né? Eles vieram tocar aqui. Foi o primeiro show do CrossKill, inclusive. Acho que foi em abril, mais ou menos, de 89. E aí a gente ficou amigo e tal, né? Na verdade, eu já era amigo dele por causa do fanzine que a gente tinha, que eu tinha com o Bruno. Mas aí ele ficou amigo de Luciano também e tal, não sei o quê. E ele elogiou muito as bandas daqui. Foi nesse show, né? E aí Luciano começou aquela coisa da ideia da gravação e tal, não sei o quê, não sei o quê. De fazer uma coletânea. E aí chamou o André para produzir, né? E André veio produzir a coletânea aqui. E aí, quando a gente tava gravando, ele nos incentivou muito. Ele disse que se a gente chegasse em São Paulo com exatamente essas palavras, se a gente chegasse em São Paulo com uma fita master, um disco gravado, a gente tinha grandes possibilidades de fechar com a Rock Brigade. Ele tinha certeza disso. Ele tinha certeza que o Toninho ia curtir e ia fechar com a gente. E de fato foi assim que aconteceu, de verdade. Então ele foi o grande incentivador para a gente fazer a parada mesmo, sabe? E por causa da Whiplash, né? Se ele não tivesse vindo produzir e tal, não teria acontecido isso. Então, primeiro o Luciano, depois ele. Né?
Sim. E aí vocês gravam um disco e vão para São Paulo e o disco sai lá.
Então, olha só, rapidamente. A banda começou como um quarteto, né? Duas guitarras, baixo e batera, Marcos cantava e tocava guitarra. Quando a gente foi gravar a coletânea, a gente entrou um vocalista, era um quinteto. Gravamos assim. A gente tava com material para fazer o disco, né? Uma boa parte ali e tal. A gente já tinha feito uma demotape. Nenhuma das músicas da demotape nem entrou na coletânea, nem entrou no disco. As duas da coletânea também não entraram no disco. Então a gente tava com as músicas do disco já todas encaminhadas. Faltando 2 meses pra gente entrar no estúdio, marcado o estúdio, o guitarrista saiu e o vocalista saiu. Então a gente ficou como trio. Marcos André teve que pegar a voz de tudo, né? E as guitarras do outro guitarrista. Então a gente gravou como trio. E aí eu fiquei perturbando eles, assim, bicho, a gente vai, eu vou de férias pra São Paulo, levo a fita e arrumo lá o... Né, dou um jeito, eu volto aqui com o negócio certo. Assim, me garantindo, né? Insistentemente. Aí os caras, pô, vamos fazer, a gente não tem grana, bicho... A gente vendeu tudo. Vendi 1.000 discos que eu tinha para fazer grana, para bancar a minha parte lá. Marcos André, os caras arrumaram o dinheiro do jeito que dava. O estúdio era caro, né? Aí a gente fez. E aí eu fui. A gente gravou novembro para dezembro de 90. Aí, finalzinho de janeiro, eu fui para São Paulo com o tape na mão pronto. Cheguei lá em São Paulo, falei com o André. Aí ele trabalhava na Brigade, eu ia para a Brigade todos os dias. Cara, eu trabalhava na Rock Brigade, eu chegava lá 8 horas da manhã, passava o dia inteiro, 3 semanas eu fiquei assim, todos os dias, segunda a sexta, todo dia. Aí, depois de 2 semanas, o Toninho me chamou e foi ouvir a fita. E aí ele ouviu, de cara, ele ouviu, já curtiu, bora fazer, está com tudo pronto aí, eu banco a prensagem, e a gente lança e tal, e racha, né, as cópias e tal. Assim que rolou. Uma insistência do caralho.
Coincidentemente, a gente fala, falando aqui, antes em off, aqui sobre o Paulo André, né? Muitas das coisas que Paulo André conseguiu em produção das bandas foi exatamente desse jeito também, né? Uhum. Tava insistindo na galera, né?
É.
Se não fosse assim, não tinha rolado, né?
É verdade.
Mantendo comunicação com várias pessoas, conseguindo novos contatos, insistindo, distribuindo material para poder chegar a lançar alguma coisa, né?
Exatamente. Era difícil pra gente aqui do Nordeste, né? Chegar lá era complicado, né? Muitas coisas eram complicadas. Morar lá era complicado, não, sem conhecer ninguém. Tudo bem, tinha família e tal, mas era complicado se enturmar. Ainda bem que eu conheci algumas pessoas, né, por causa do fanzine, por causa da banda. Vieram tocar bandas em Natal, a gente já conhecia a galera do Viper desde de antes, até de formar o Crosskill. Conhecia a galera do Voodoo, né? O Hammerhead de São Paulo veio tocar aqui em Natal também. Teve o Metralha, teve outras várias bandas, né? Então a gente conhecia algumas pessoas, eu conhecia algumas pessoas, mas mesmo assim era muito difícil, né? O sotaque, o cara ser nordestino é complicado, nem todo mundo olhava bem, né? Assim, a gente, no início, os primeiros shows, a gente foi muito subestimado, sabe? Assim, a galera ia lá e vê qualquer curiosidade. Na época, era muito curioso, porque quando você ia para um show, cara, lá em São Paulo, era nítido que a metade da galera que estava assistindo o show estava ali para prestar atenção se tu sabe tocar ou não, tá ligado? Nesse período era assim, lá. A metade estava curtindo mesmo. E a outra metade tava prestando atenção se tu toca direito, se tu vai errar, se não tá errado, isso, aquilo, outro, tá ligado? Então a gente era muito. A galera focava aquele negócio, tava olhando em cima.
E aí os caras erravam a nota, os caras, epa! Apontava.
Não apontava, mas se você tava na plateia aqui, você ouvia, você percebia,
sim,
começava com essas
reações,
pessoas.
As reações, né?
As reações, os comentários, não sei o quê, alguma coisa assim. A gente, cara, a gente ensaiava muito. Muito. A gente ensaiava quase todo dia em casa. O cross que não tinha, quando não tinha estúdio, quando não dava pra ensaiar com os instrumentos, Jussinha pegava uma almofada, eu e Marcos André com violão, então a gente ensaiava demais. A gente sabia as músicas de cor e salteado, sabe? Tocava de olho fechado mesmo, assim. Então, a gente nunca teve esse problema. E quando a gente pegou os caras lá em São Paulo, a gente ensaiava duas vezes por semana, né? E os caras eram muito bons, os guitarristas muito bons, né? O Karim, que tá agora de volta, e o Max. E os caras eram muito bons. O Max era um boy, um menino de 17 anos quando ele entrou na banda. Tocava muito, absurdamente, o vocalista, o chileno. Cara, nível André Matos, assim, um cara muito bom, sabe? Na época, lá nesse período. Então a gente deu sorte de achar esses caras e a gente tinha tudo na mão. Era fácil, né, pra gente fazer. Então foi muito legal e a galera não, né, não chegava, via que a gente mandava mesmo bem. E aí deu tudo certo. E essa onda de ensaio lá, duas vezes por semana, pra no início, para os caras pegarem o repertório e tal, né? Rapaz, era punk. Quando a gente chegou lá, eu fui morar na casa da minha tia, né? Ela morava no Parque do Chaves, vizinho a Guarulhos.
Uhum.
E eu trabalhava, arrumei um trampo na Lapa. Eu saía, acordava de 6 horas, ia pra Lapa, chegava na Lapa no trabalho 9 horas da manhã. Trabalhava até às 6. Das 6 eu ia para o Itaim Bibi, para a casa do guitarrista, mais ou menos 1h30. Chegava lá umas 7h30, comia voando alguma coisa ali. A gente ia para o estúdio na Vila Mariana ensaiar às 8 horas. Nunca começava às 8, porque a gente não chegava às 8 lá. Aí ensaiava até às 10h30, vinha com os caras de carona até a Paulista, pegava um ônibus na Paulista, Parque do Chaves, para voltar para lá. Chegava em casa meia-noite. Ia dormir 1h da manhã, 6h, acordava de novo. Era assim, era rojão, viu? Aí o Jussiano no início ficou hospedado lá na minha tia. Depois ele foi morar no Dínamo. O Dínamo era na Doutor Vila Nova, vizinho Sesc, ali perto do Mackenzie.
Uhum.
E era o Pomba do Voodoo, os sócios. O Eric de Reis, o holandês, que era fotógrafo, né, da Brigade. O Ayala, que era um cara que era um paraguaio que era hold, né, foi hold da galera nesse período. E o outro sócio era o batera do Voodoo. E lá eles tinham um estúdio, uma lojinha e o pub que era embaixo. E um quarto lá, uma, né? E aí, cara, o Pomba descolou pra Jussinha trabalhar lá. E aí, nesses primeiros meses, depois que ele ficou um mês lá na minha tia, eu fui morar nesse alojamento lá, ficou uns meses lá, até a gente arrumar um lugar que eu rachei com ele. Então, a gente conheceu ele, conheceu muita gente, a gente conheceu muita gente também por causa disso, ia direto para lá, né? Então, as coisas começaram a andar, a tomar um rumo, assim.
Sim.
Mas tudo sempre difícil, cara, sempre muito difícil.
É, isso aí já era meados dos 90,
já. Já, 91, 92, é, já lá em São Paulo.
Sim. Nessa época, assim, o mercado, as coisas já estavam começando a mudar em termos do que era, digamos, o som do momento, vamos dizer assim, né? Então, sim, já estava grunge.
Já estava começando
grunge. Essas coisas e tal. Isso afetou um pouco os caminhos de vocês? Eu acho que sim.
Na verdade, em 91 e 92, que foi esses dois anos que a gente ficou lá, não deu nem dois anos, né? Porque eu fui no começo de 91... Voltei para cá, a gente fez o lançamento do disco aqui, e aí a gente foi para lá, o show que a gente fez lá, em São Paulo, de lançamento do disco, com a banda Leviatã do Rio Grande do Sul, que era da Rock Brigade também, foi no meio do ano de 91, então a gente chegou lá no meio do ano, ficamos até o final de 92. Ainda não estava tão forte o grunge assim, estava começando, a galera tocava cover, Alice in Chains, né, Men in a Box, tocava... Tava na época de Enter Sandman também, uhum, e tal, né? Então ainda não tava tão forte assim, não. Na segunda ida, depois que a gente foi de novo em 96, aí era só grunge, aí não dava mais, não. Metal já, nos moldes mais tradicionais, não tinha vez, não. Lá era bem ruinzinho. Mas nesse período ainda tava legal. Outros problemas que dificultaram pra gente, assim, né? A estadia mesmo lá, ficar longe de casa, longe dos amigos, uhum, assim, meio complicado.
E vocês chegaram a circular por outras cidades, além de São Paulo?
No interior de São Paulo a gente tocou, né? Em Guarulhos, em algumas cidades. Não foi muita coisa, não. A gente não conseguiu sair muito, não. O período, na verdade, foi curto. Embora a gente tenha tocado muito na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, né? Santo André, São Bernardo, Guarulhos. Né? Por ali a gente tocou em muitos locais, em muitos bares. E talvez, pelo interior, talvez a gente tenha feito uns 3 ou 4 shows, eu acho. Não me recordo tanto, assim, não.
É engraçado, né, cara? Assim, esse momento, assim, dessa década, assim, que a onda meio que quebra, né? Do metal. Você falou, por exemplo, assim, Chains era uma coisa assim que era, ok, era grunge, mas era pesado, né?
Era
então,
pesado.
Tipo, a galera ainda curtia, assim, ainda, sim, né, via, sim, como... Ah, talvez aqui é quem via aquilo como um metal... Revisitado, né? Mais moderno.
Soundgarden, Alice in Chains, né? Principalmente essas duas.
É.
Eram as bandas assim, né? Pra mim não é grunge, na verdade. Pra mim é hard rock, metal, né?
Até o, sim, começo do Nirvana, cara, era muito mais sujo, mais pesado. Era mais, mas depois pesado, foi dando uma aliviada, digamos,
é,
assim.
E ainda era visto, assim, como você disse, ainda era visto de verdade como metal mesmo, assim. Depois que a coisa foi mais. Acho que a cena do grunge se fortaleceu, né? Com esse título, com esse nome, né? Com esse, o estilo grunge e tal, aí as coisas mudaram um pouco. Eu acho que não era legal você ter uma banda de metal, né?
Uhum.
Você tinha que fazer outra coisa, assim, era outro nome, outra coisa. Você tinha que dizer que sua banda era outra coisa. Eu toco alternativo, rock alternativo, metal alternativo, stoner, né? Ou grunge mesmo, assim, mas é tudo metal, na verdade.
Mas eu digo assim, você sentiu uma perda de espaço nessa época para tocar? Assim, tô nem falando de mainstream, mas para tocar mesmo, assim, no underground.
Sim. A gente começou a perceber, principalmente em 92, no segundo semestre, a gente percebeu nitidamente caindo a quantidade de pessoas que iam aos shows, assim, diminuindo bandas. Assim. A gente tocou no Black Jack, que era um bar tradicional lá, né, que tinha em Santo Amaro, a gente tocou umas 4 vezes lá. Nesse período. E assim, o último show que a gente fez lá, a gente fez com Avalon, que é do Piauí também, era da Rock Brigade também, né? Até o William trabalhava na Rock Brigade, o baixista. A gente fez com Avalon. Só tinham as duas bandas, e assim, umas 5 pessoas. Né? Os outros shows que a gente fez antes, no Black Jack, no mesmo lugar, assim, bar cheio, casa cheia, né? Então, foi diminuindo, assim. O interesse maior era... Tava começando muito banda cover e tal, então o interesse aumentou demais por banda cover.
Uhum.
E aí foi realmente caindo. A gente também tinha um problema, a gente não conseguiu achar em São Paulo uma pessoa que vendesse show pra gente.
Sei.
É, a gente não tinha esse contato, a gente não tinha, não conseguiu achar uma pessoa assim. Então, isso dificultava. Tava começando lá, acho que as pessoas, as bandas estavam se profissionalizando mesmo, de verdade, né? Então, já tinha gente que produzia show, já tinha os managers e tal. Então, não foi fácil também esse lado, assim. Acho que isso talvez tenha sido o que dificultou mais pra gente.
Tocar, fazer esse trabalho, assim, tipo... Trabalhar no dia a dia, ainda ir atrás do show,
ainda
fazer
ir atrás de coisa,
trabalho
fazer.
De produção.
Era complicado.
Foda,
Era complicado.
Hoje em dia, que as coisas estão mais fáceis, teoricamente, em termos de comunicação, né? Tem, sempre tem uma pessoa específica para fazer isso, né? Um produtor para buscar shows, né?
Uhum.
É complicado. Imagina naquela época, né?
É porque é tempo, né? Você tem que ter tempo e dedicação, né? Por mais que seja mais fácil falar com a galera,
se não tiver alguém, não vai para frente, não.
É. É complicado. Assessoria de imprensa, tem que ter um monte de coisa, né, cara? Assim, eu faço muitas coisas da banda, sempre fiz, né? Desde o começo. E hoje... então, aí vem a relatividade, assim. Ou é mais fácil hoje? Cara, é porque você tem um monte de coisa na mão, por esse lado, sim. Mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer as coisas. Então, você tem um grau de dificuldade grande. Você tem que fazer um monte de coisa, né? Um monte de rede, um monte de... Né?
Você tem mais coisa com que se preocupar, até, né?
Muito mais coisa para se preocupar, né? Porque tem mais alternativas, e se você não entrar em todo lugar, você não sai do canto, cara.
É foda. Bom, assim, só pra gente fechar essa fase São Paulo aí da banda, em que momento vocês meio que acabam essa primeira fase e partem pra outra aí?
Então, rapaz, é o seguinte, ó, algumas coisas aconteceram lá com a gente, assim, em se tratando de banda. A Rock Brigade, na época, tinha o Viper, né? E tinha um cara, um alemão, o Limb, que era empresário, né? Fazia show, sei lá, alguma coisa assim, e levou o Viper pra lá e tal. E aí começou a chegar em 92, começar a ter essa dificuldade de arrumar show e tal, né? Porque dava menos gente e tudo. Aí algumas coisas começaram a acontecer. O André saiu do Viper, né?
André Matos.
O André Matos saiu do Viper, montou o Angra ali e tal. O nosso vocalista foi cotado para entrar no Viper. Então, isso deu uma desestabilizada um pouco. Ele acabou até saindo depois da banda, no finalzinho, quando a gente estava indo para cá. Aí, eu estava cansado dessa coisa de ter que trabalhar, sabe, atravessar a cidade. Tudo bem, depois eu fui morar na Lapa, ficava mais perto. Mas mesmo assim, cara, São Paulo, né, bicho? Você perde muito tempo para fazer as coisas, é complicado. Não tinha carro, ia de ônibus e tal, metrô. Então, porque teve inclusive um período que Jussian foi trabalhar no estúdio que a gente ensaiava de um amigo que era na Vila Mariana, esse estúdio. Então era distante, né? Uhum. Então tinha esse deslocamento todo e tal. A gente preferia, era distante da minha casa, mas a gente preferia ensaiar lá porque ele morava lá, era mais fácil.
Uhum.
Né? Então teve esses problemas, aí culminou também com... Teve o primeiro show do Iron Maiden lá em São Paulo. E a galera fez uma excursão daqui de Natal pra lá. E aí eu aproveitei, os caras, meus amigos, vim de carona com eles pra Natal. Né? Vi o show, inclusive, vim com eles pra Natal. Que foi quando o Luciano passou mal, inclusive, nessa viagem. E aí ele né, teve a história dele, que foi muito pouco tempo. Depois da viagem, acho que um mês e pouco, ele veio a falecer e tal. Então, essa viagem, essas coisas, essas dificuldades lá. Essa viagem pra cá, você vê uma coisa acontecendo, o cara morreu ali, não sei o quê, isso me abalou um pouco, sabe? Sim. A distância, a dificuldade, né? Assim, porra, longe dos amigos, não sei o quê, aí o bicho, eu preciso dar um tempo e me recarregar. Aí, quando no finalzinho de 92, eu falei pros caras, cara, eu preciso ir embora e passar um tempo em casa pra né, esfriar a cabeça, pra melhorar. Depois a gente vê, então é melhor a gente parar com a banda, dar um tempo. Aí, de fato, assim, aconteceu, o Jussi ainda ficou uns meses lá, ainda tentou fazer uma outra banda com um dos guitarristas, com o Max e com o Fernando, que era vocalista do Revenge. Então, eles ainda tentaram, o Jussi ficou um pouco lá, e também ele teve um problema pessoal, ele não tinha servido o exército, então tinha que voltar para resolver a situação e tal. Aí acabou mesmo de vez, ele voltou para cá, né? E aí eu fiquei aqui, a gente ficou aqui 3 anos, 93 a 95. E foi um período massa, porque em 93 eu montei uma banda de cover, com o Riva Russell, que era batera do Sodoma, Edu Gomes, foi do Mad Dogs, e a gente montou uma banda de cover e abriu o Balibá em Ponta Negra, e pela primeira vez em Natal, uma banda que tocava metal e hard rock começou a fazer temporada em bar, né? E não tinha isso.
Uhum.
Nós chamava Indigo Blue a banda, a gente fazia uma temporada, começou a fazer toda sexta, ou era todo sábado, no Balibar. Foi a primeira que fez no Balibar. A gente tocava da meia-noite às 4 da manhã, sem parar. Uma tesão da porra pra tocar, né? A gente não tinha isso, tocar toda semana rock and roll que gostava. Isso ajudou, inclusive, a volta do Crosskill depois, né?
Uhum.
Porque aí eu comecei a me animar mais e tal, não sei o quê. Jucinha já tinha voltado. Aí a gente começou a conversar pra retomar o trampo, assim.
E aí teve uma segunda
volta, ida.
Segunda ida pra São Paulo.
Segunda ida, a gente, em 95, no começo de 95, a gente retomou o Crosskill. Então eu e Jucian, aí Jucian assumiu os vocais, né? Eu e Jucian, aí Edu Potix, que era, a galera chamava ele de Banana, Edu Banana, ele era o tecladista do Deadly Fate. E André, que é guitarrista, irmão de Edu, do Sodoma, que quando a gente foi fazer, inclusive, o show de lançamento no Dynamo em São Paulo, o trio, no meio de 91, André foi com a gente como segundo guitarrista, porque a ideia do trio foi pro disco porque não tinha tempo hábil, mas a gente nunca quis ser um trio, né? Trabalho de duas guitarras sempre foi, então tinha que ter outro guitarrista. Ele foi menor de idade ainda, né? Nossa responsabilidade tal, levando ele para lá, só para fazer os shows de lançamento.
Sim.
Os shows que tiveram lá. Aí ele entrou na banda em 95, já maior de idade. Aí ele entrou na banda, então a gente ficou como quarteto. Gravamos uma demo aqui no ano de 95, ensaiamos, fizemos uma demo e fomos em 96 morar lá. E aí foi uma história bem legal que foi uma galera morar lá em São Paulo, coincidentemente, em 96. Porque foi a gente, os quatro, o irmão de, é do outro irmão, o irmão gêmeo, né, de André, o Ricardo, foi com a banda dele, que era com Franklin. Eles tinham uma banda chamada Brutal Brain. A gente, inclusive, fez um show de despedida aqui do Cross, que foi lá na Ribeira, um tributo ao Black Sabbath, num galpão daqueles da Ribeira. Lotado, foi muito legal. Foi em janeiro de 96, antes da gente viajar. Então aí foi Franklin com Ricardo, André tocava nas duas bandas. Então foram essas duas bandas. Aí teve Silvio Franco, foi pra lá tocar também, morar lá. Tinha Eric Firmino, né? Que toca baixo, que na época ele morava em Salvador, tocava numa banda chamada Nadigueto, de reggae. E já morava lá, então era uma galera da Bahia, então morava na Lapa, a gente foi morar na Vila Madalena, e aí era nordestino todo mundo, a gente, uhum, já ficou amigo dos caras, então tinha aquele contato. E além dessa galera, tinham umas seis pessoas, ou mais, não, tinha mais gente, que não eram músicos, mas que eram todos de Natal, e a gente se encontrava lá. Cida Lobo morava lá com Edinho, foi morar nesse mesmo período. Quem mais? Romildo. Também morou nesse... Inclusive, essa galera dividiu casa lá. A gente morava... Quase todo mundo morava ali por Pinheiros. E a nossa casa era conhecida aqui em Natal, que era a Embaixada Potiguar. Porque todo mundo que ia para São Paulo, amigos e conhecidos, se hospedavam lá em casa. Seja para se organizar, para arrumar um lugar para morar. Ah, vou ver um show. Ei, fulano, dá para ficar aí? Dá, vem, não sei o que, a casa tem espaço e tal. Então, a gente tinha um estúdio também, sabe, dentro de casa, era um lance bem legal. E aí, cara, rolou muita gente, foi uma época muito massa. Mas para a banda, não foi, entendeu? Né? Como experiência, com a história toda, foi muito legal. E no início foi legal porque a gente foi o quarteto, descolamos um vocalista lá, o Liba Serra, um cara muito bom, que era professor no Souza Lima. Mas aí houve um racha porque Jucian saiu do Crosskill, foi tocar no Surto com Franklin. Franklin também saiu da banda dele com o Ricardo, foram para o Surto. Aí a gente ainda tentou essa dificuldade de arrumar show, grunge mesmo, sim, assim, uma dificuldade. E arrumamos um batera, outro batera, aí não dava certo. Aí a gente desistiu. A banda ainda ficou lá em São Paulo, o Crosskill, 96 até começo de 99, mais ou menos, assim, tentando alguma coisa com essa demo que a gente tinha feito. A gente ainda tentou fazer uma outra demo, mas aí não deu muito certo, a gente desistiu. Aí, montar outro trabalho, outra coisa.
É. Eu vou até pegar, agora a gente falou um pouco aí desse período, de uma coisa que eu ia perguntar antes e acabei não perguntando, que é a questão do público, né? Quando você falou que... Opa, calma aí. O público foi notando uma diminuição, uma redução do público nos shows e tal. E uma coisa que a gente sempre traz aqui, né, nos papos que a gente tem aqui, é a questão de renovação de público e o público consumidor do rock, quem é, afinal, né? É, no metal, você acha que existe algum tipo de renovação? Existir deve existir, mas como é essa renovação de público, assim? Pensando, por exemplo, o cara que começa a curtir metal moleque e tal, quando ele chega, sei lá, nos 30 e poucos, ele talvez já esteja curtindo outro som, vira crente, sei lá. Como é que você vê esse movimento nesse recorte do metal, assim?
Rapaz, eu vejo o seguinte, as coisas são muito engraçadas hoje em dia, né? Muitos moleques, realmente adolescentes, ou o cara no começo da vida adulta, hoje em dia começam a ouvir metal mesmo. Rock and roll vai para uma coisa mais pesada e tal. Mas tudo é muito rápido, então os caras param, não dá tempo de chegar nem nos 30, assim. A galera para de curtir o metal com 20 e poucos ali, já tá curtindo outras coisas, né? E não tem mais essa busca, né? Que a gente tinha de, eu quero um disco, o cara sabe todas as letras decoradas, esse negócio. É uma música, é um single, né? É uma música, a música que tá tocando ali no YouTube.
O cara lia a ficha técnica, sabia até quem era o técnico de estúdio do rolê.
É, exatamente. Então, essa renovação é complicada. Eu acho que a maior parte da galera que vai para os shows, os mais novos, não é tanta gente assim, é uma galera que curte mesmo de verdade aquilo ali, porque uma boa parte é só a moda, que o cara curte algumas coisas depois. Então eu acho isso complicado. E a grande quantidade de subgêneros dentro da música do rock pesado, né, principalmente do heavy metal, assim, eu acho que isso atrapalha um pouco, porque é muito nicho, a galera curte uma coisa ali, né? Só uma coisa, assim. Eu acho que a maior parte da galera mais jovem fica muito preso dentro de uma coisa só. E não vê como um todo, né, assim, né? Porque rock and roll, heavy metal é um conjunto, é um monte de coisa, assim, misturado, né, cara? Então, eu acho que existe essa dificuldade hoje em dia para você manter um público. Assim, poucas bandas se destacam, né? No Brasil, tem um monte de gente que tá tocando na Europa, fora isso, aquilo, outro. Tem umas bandas de umas meninas e tal também tocando fora e tudo mais. Mas são poucas bandas. A gente devia ter muito mais bandas, assim, fazendo sucesso, né? Digamos assim, sendo conhecidas e tal. Porque tem muita banda, mas não tem muita banda que faça tanto sucesso assim. São poucas as bandas. É difícil nesse sentido. Eu vejo uma dificuldade muito grande, cara.
Essa questão da formação de público também, que a gente sempre conversa também, e até conversando com o Paulo também, quando a gente entrevistou, que vai sair no ar em breve, a entrevista com o Paulo André.
Quando sair o negócio, já vai estar no ar, viu? Já vai estar no ar. Fique
próxima
tranquilo.
Semana a gente solta.
A gente não terminou ainda não, mas vai sair.
Tem a questão dos próprios festivais também, né? Que formam o público também, né? E a gente vem percebendo assim, a gente vai pro festival para ver as bandas, sim, mas a gente vê, percebe isso, né, de agora, já há alguns anos, os festivais têm se tornado uma cadeia de entretenimento, digamos assim.
Uhum.
É um parque, tem exibição de filmes. Aqui em Natal rolaram vários eventos que tinham muita exposição de fotos, passavam documentários, filmes, essas coisas assim, que eu acho até mais interessante. Mas os festivais maiores, aí tem um parque, aí tem essas coisas assim, que são jogos, tirolesa, jogo eletrônico, sei o que e tal, que finda perdendo um pouco do viés da pessoa aí curtir o show, ver as atrações,
principal,
né? A gente vem conversando sobre isso há bastante tempo também. Como é que você vê? Vocês vão lançar esse material novo também, vão resgatar esse material antigo, lançar com vários bônus aí e tal. Como é que vai ser essa estratégia também, porque é uma coisa importante também, né? Nesse próximo ano, nesse ano agora que a gente tá de quando lançar o material, fazer shows, já estão articulando isso aí?
Não.
Porque recentemente tiveram vários shows aqui com banda de fora, inclusive, né?
Sim.
Está tendo, né? Inclusive, né?
Ainda não estamos articulando, não. Começar assim, estou conversando com outra pessoa e tal, conhecendo algumas pessoas para ver se a gente acha aí. Tem um lance legal, né, hoje, assim, tem a minha geração E a galera dos anos 90, todo mundo voltou a tocar, né? Então, eu tenho encontrado alguns caras antigos que, mesmo que não sejam amigos, mas eu ouvi falar da banda dele, ele ouviu falar da minha, da época e tal, então isso gera uma aproximação maior, né? Então, por esse lado, tá legal. Agora, a fidelização do público, né? Cara, bicho, a galera vai muito pouco a show, né? A galera prefere, principalmente aqui no Nordeste, né? Teve bar e a coisa é assim. A galera gosta de ficar na rua,
lá de fora,
batendo papo, né? Então, o cara não paga pra entrar, o cara prefere, não paga nem a cerveja do bar, o cara prefere levar a sua cerveja, comprar na conveniência e tal. Então, não fideliza, né? O cara não adianta reclamar muito, porque se o cara não ajudar as bandas, se o cara não comprar material, se o cara não ir no show, não pagar o ingresso ali, a coisa não anda, né? E essa coisa de você ver tudo na internet, ser tudo tão fácil, né? O cara não tem interesse em comprar um disco, em saber as letras, em olhar, em ver as fotos, em ver isso, ver aquilo outro. É difícil isso, né? Dificulta muito. É a mesma coisa. Aí tu vai no festival que você tem mil atrações. O cara vai no festival, porra, bicho. Eu fui no Festival da Mocidade, primeiro festival que eu fui, que eu me lembro assim, aqui em Natal, acho que foi em 84, na Cidade da Criança. Aí tinha o Metalmorfose do Rio, contemporâneo do Dorsal Atlântica. Aí tinha o, acho que o Cabeças Errantes, o Fluidos, o Grupo Escolar do Marcelo Bob, tinha Gato Lúdico, tinha... Cara, eu gostava de metal. Naquela época o pessoal era muito mais radical, mas era sensacional ver aquelas bandas todas, mesmo que não eram bandas de metal. A gente ia porque a gente tava ávido pra ver aquilo ali. A gente não ia pra brincar no parque, tá ligado? Uhum. Então é mais ou menos isso. Você tem muita coisa no festival que deixa o cara disperso. O cara vai no festival, primeiro, por dois motivos, eu vejo, assim. Porque eu sou fã de uma banda que tá no festival e porque é uma grande festa. Eu vou pra curtir a grande festa e ver aquela minha banda. Eu não vou lá porque eu quero ver 10 bandas, ou não vou lá porque tem 10 bandas de metal que eu não conheço, mas eu quero conhecer, eu quero saber o que é metal, quais são as outras bandas, quais são os outros estilos, né? Então isso tá se dispersando muito. Essa é a grande dificuldade, né? A partir disso, o cara não vai no show do cara, não vai pagar 10 conto, 20 conto pra entrar num show, que é ridículo, né? Não paga uma cerveja. Tu vai num bar aí, cara, é 20 conto, é 15 conto a cerveja. O cara não quer pagar R$20 pra entrar no show. É foda.
É foda, é foda. Fica na frente escutando o som vazado lá de dentro e vale por isso.
Né? É, o negócio é a festa. O importante é a festa, né? É o lado social, encontrar com os brothers, tocar e trocar ideia. É massa, claro que é massa. Mas vai lá, vai valorizar o trabalho, né? E o lance do cover, né, cara? O cover é massa, porque, como eu disse, com o Indigo Blue a gente começou a tocar no Vale Bar cover do caralho, tocar rock and roll num bar, cara, todo fim de semana. Maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, uma faca de dois legumes, né? Como diz o capricho, tá tirando o trampo do cara que tem o trabalho autoral, né, bicho? Porra, se o cara tem um trabalho autoral, se fosse valorizado, se a gente tivesse esse valor de verdade, assim, o cara poderia fazer um show por mês com trabalho autoral, com trabalho novo, acrescentar uma, duas, três músicas, se tivesse valor. Daria para o cara trabalhar e fazer essas coisas assim, mas é complicado. Pelo menos para o metal. Outros estilos, às vezes, até dá, se o cara se organizar, porque tem um público mais abrangente, né? Mas no caso do metal, não é muito restrito, né?
É vero.
Fala dos planos aí para a gente chegar nos finalmente, os planos para 2023, com o lançamento desse material. E já tem previsão de sair daqui novamente para tocar. Não para morar, né? Porque hoje em dia também não precisa, né?
Não,
mas
precisa mais.
Você tem intenção, sim, de tocar fora?
Sim, tem, cara. A gente tem um cronograma aí. A gente tá finalizando, na verdade, um cronograma. E temos planos ambiciosos aí mesmo, sabe? Assim, esse ano vai sair esse CD. Espero que depois do carnaval já role aí no máximo até... estourando até abril, né? Mas a gente quer lançar o disco de Inéditas ainda esse ano. E a gente vai tentar fazer de tudo para começar a tocar no segundo semestre. A ideia é essa. Tocar aqui pelo Nordeste primeiramente. E o ano que vem a ideia é, no primeiro semestre, conseguir fazer shows pelo Sul, né? E no segundo semestre, atacar pela América do Sul. Esses são os planos, né? Assim, fazendo contato com um monte de gente, né? O cara da gravadora Wader tem vários contatos pela América do Sul, então acho que vai facilitar algumas coisas. A ideia é essa. Então, estou me cercando. Todo dia falo com um, falo com outro e vou retomando esses contatos aí e tal. Né?
Massa. É isso?
É isso, né, Papito?
É isso aí. Eli, obrigado mais uma vez aí pela presença, pelo papo. Considerações finais? Quer mandar um abraço, um alô, um salve aí pra alguém?
É, cara, eu que agradeço o convite. Massa demais. É sempre bom. Gosto de falar. Rapaz, considerações finais. Eu espero que a galera nos ouça, procure, né? Procure aí nas plataformas aí o som e venha curtir o som, que tá bem legal, tá bem massa.
É isso, agradecer a Clara também, né? A parceria com o Estúdio Fuga, de captação, iluminação, sim, edição, tudo, né? Mulher faz tudo, é Clara Cortez. Contratem, que ela faz trabalho
nossa
massa.
Nossa diretora, produtora, iluminadora, né? Grafista, editora, tudo.
Isso aí.
Mais uma Clara, vez, a gente não é ninguém.
É, mais uma vez, lembrando o site, inimigo.org, e nas redes, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, é tudo, revista O Inimigo.
É isso aí. É isso aí. Até a próxima, um abraço. Falou.
Valeu, gente.
Valeu. Este podcast foi gravado e editado no Estúdio Fuga.